outubro de 2022, o portão se fechou para sempre, dando fim à internação dos últimos pacientes que viviam há anos na antiga colônia Juliano Moreira. Esse é o ponto de partida da nova temporada do Docs, formada por 8 episódios que mergulham nas histórias de quem teve a vida marcada por esse manicômio carioca. Memórias de dor e resistência, de força e violência. Lembranças que também nos fazem olhar para o presente e entender que um futuro diferente depende da coragem de enxergar o passado.
O último pavilhão que eu fiquei foi o 7, funciona ainda.
Tá lá.
Tá ruim não,
só
né?
Tem que pegar a chave.
Aí, tá lá.
Mas tá cheio de bagulho lá dentro. Pode ser na varanda? Pode.
A gente fica na varanda, né?
Pode.
Meu gravador registra os momentos antes do início da entrevista com Patrícia. Ela está à vontade e disposta a falar. Aos 70 anos, sabe bem a importância de contar a própria história. Patrícia tinha apenas 17 anos de idade quando chegou à antiga colônia Juliano Moreira, hoje Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, o IMAJM. Estamos acompanhadas do diretor do Instituto, o Alexander Ramalho. É dele a voz masculina que você ouviu, e foi ele quem nos trouxe de carro até o ponto mais próximo do pavilhão 7, onde combinamos de gravar a entrevista.
Acho que é aquele ali que é o 7, não é? Esse aqui é o 6.
É de terra e cercada de mato a estradinha que nos leva ao passado da Patrícia. Estamos a pé e as lembranças já começam a surgir ao longo do caminho, estimuladas pela presença dos outros pavilhões mostrados por Alexander durante o trajeto.
Esse é o 5.
Tive no 5, mas o último, quando eu ganhei alta, só que tá ruim, né? O 11. Mas eu ficava muito, era no 7. No 11 eu só ficava quando eu ia à pressa.
Patrícia se refere à cela forte, um espaço parecido com uma solitária de prisão, onde os pacientes eram trancados quando estavam agitados, ou para serem castigados.
E você chegou aí muitas vezes para o 11?
Nossa Senhora! Me tiravam daqui do 7 e me amarrava para mim não avançar nos outros, porque eles tinham mania de me prender com a bobeira. Aí eu não ficava quieta, eu agredia os outros. Por quê? Porque eles me seguravam, entendia? Aí eles me tacavam o lençol em mim, para mim não poder ver nada, as pessoas me batendo. Aí me levava lá pro 11. Mas foi aqui que eu sofri pra caramba, aqui no pavilhão 7.
Chegamos. A entrada do pavilhão 7 não dá sinais do que se passava lá dentro. A varandinha sombreada, as janelas de madeira e a natureza em volta dão ares de casa. Enquanto me preparo para sentar com minha entrevistada, na parte externa mesmo, Alexander surge com uma chave. Nossa conversa poderá ser do lado de dentro. E é através dos olhos da Patrícia que eu pretendo enxergar o que se passou neste lugar. Episódio de hoje, Do Lado de Dentro. O passado pelos olhos da Patrícia. Apresentação, Marcela Morato.
Meu nome verdadeiro é Ruth de Souza Nunes, mas como artista plástica, Patrícia Ruth.
Então eu posso te chamar de Patrícia?
Pode, à vontade, artístico, né?
Poder se apresentar como artista é um dos grandes orgulhos da Patrícia. Ela foi uma das primeiras a fazer parte do Ateliê Gaia, formado por pessoas que, como ela, viveram aqui na antiga colônia. Patrícia passou 12 anos internada, a maior parte do tempo dentro deste pavilhão, o 7, onde estamos entrando neste momento.
Patrícia, entra comigo, me apresenta.
Quando eu cheguei para esse pavilhão 7, a enfermaria, as camas eram tudo desse lado de cá, mas só que eu não fiquei na parte da frente, foi os fundos. Aqui só tinha cama, não tinha nada disso não, só cama. Mas as camas nem eram assim, era cama de madeira e velha.
Se não fosse a luz que entra pelas venezianas de madeira, o pavilhão estaria todo escuro. O ar é pesado e úmido aqui dentro, talvez pelo tempo que ficou fechado. O espaço é grande e separado por ambientes, mas já está descaracterizado. Sem uso, o pavilhão 7 se tornou o destino de móveis de escritório e outras mobílias que se acumulam pelos cantos. São as lembranças da Patrícia que, pouco a pouco, reconstituem o espaço e revelam, para mim, o que ela viveu aqui.
Foi aqui que eu fiquei. Tinha as camas do lado de cá. Aí tinha uma mesinha aqui que ficava o doutor Gelson lá escrevendo, mas tinha uma enfermagem que separava os remédios e tudo. Aí eu ficava nessa cama aqui. Amarrada.
Sempre?
Eu só vivia amarrada aqui nessa enfermaria aqui. Então, é porque eu não queria tomar remédio. Por quê? Porque os remédios que eu tomava, quando eu não ficava dopada, eu ficava impregnada, entendeu? Aí eles me tiravam da cama, tinha uma mais cama desse lado de cá, eu ficava logo na ponta. Tinha uma cama sobrando a outra. Era ali que todas segundas, quarta e sexta, eu tomava choque na cabeça.
Patrícia me relata uma rotina de dor, abuso e violência. E não me espanto ao saber que o eletrochoque fazia parte disso. O que me surpreendeu foi descobrir que ainda hoje a eletroconvulsoterapia é um tratamento reconhecido e que continua sendo usada em algumas instituições psiquiátricas. Foi o que me contou o diretor Alexander Ramalho. Ele, que é enfermeiro, não concorda com o uso do choque como tratamento, mas reconhece que historicamente o controle e a repressão foram as marcas da prática da enfermagem na saúde mental. Antes de ser diretor do IMAJM, Alexander também dirigiu, por 5 anos, o Instituto Municipal Felipe Pinel.
Eu até entendo quando eu chego nas instituições que eu cheguei, tanto Pinel quanto aqui em Juliano Moreira, e eu vejo essas práticas ainda, muitas vezes inconscientes e algumas vezes conscientes, de controlar esses sujeitos. Mas ele não pode delirar, ele não pode isso. Então, o que ele pode fazer? Porque ele delirava lá fora, por isso que ele foi internado, cara. Então, ele pode delirar lá fora, não pode delirar aqui dentro. Qual é o lugar desse sujeito? Não tem lugar, né? Então, a gente não consegue parar para pensar nisso. E como é difícil para a nossa sociedade perfeita receber pessoas que não são perfeitas e que se colocam, inclusive, nessa posição de não serem perfeitas. Quando a Patrícia Ruth diz, eu sou a Patrícia Ruth e sou isso, ela está dizendo, eu não sou perfeita, não, mas eu sou sujeito, eu preciso viver nessa sociedade que se diz que é o tempo todo perfeita. Então, ela traz para a gente uma questão importante, né? Como é que a gente vai suportar essa imperfeição que a gente não quer suportar?
Patrícia nasceu no Pará, na cidade de Belém. Veio para a região sudeste pegando carona pela estrada. Primeiro foi para São Paulo e, por último, para o Rio de Janeiro, onde teve os planos e os sonhos da adolescência encarcerados no hospício.
No Rio de Janeiro, para mim, eu pensei que era... Ah, eu vou para o Rio de Janeiro, que é famoso, que não sei o quê, não sei o quê. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado.
Ao ser encontrada na rua, Patrícia foi levada para a colônia de alienados do Engenho de Dentro, hoje Instituto Municipal Unise da Silveira. De lá, foi transferida para a colônia Juliano Moreira. Como era menor de idade, ficou primeiro no Faixa Azul, o pavilhão da antiga colônia exclusivo para crianças e adolescentes.
Foi lá que eu fugi, mas só que não deu certo. Aí eu voltei. Fiquei de novo amarrada. Eu passei o pouco de abamaçou, até completar a maioridade.
Depois dos 18 anos, Patrícia passou por vários pavilhões dentro da colônia e foi submetida a todo tipo de violência. Mas sempre reagia e por isso era frequentemente castigada.
O hospital para mim não foi nem presídio, era pior. Pior do que os escravos. Porque quando eu ficava presa, para mim poder sair do cubículo, eu fazia merda comigo mesmo. Eu cortava meu braço, ó. Eu tenho a marca até hoje. Eu quebrava o vidro para me poder pegar o arame. Aí, esses arames que era a minha salvação. Eu não me arrependo dessas marcas, não, sabe? Porque eu não fui marca de assim, porque eu quis, não. Isso é para me viver, para me sair do quarto forte.
Além das cicatrizes dos tempos de internação, Patrícia carrega também outras marcas na pele escura. As marcas da exclusão. Como a maioria das pessoas que foram internadas aqui. É o que me conta Luciana Cerqueira, vice-diretora do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, Juliano Moreira.
Os corpos encarcerados nos manicômios, historicamente, são corpos pretos, são corpos de mulheres, são corpos de homossexuais, são corpos de homens negros. Dizer isso, primeiro é dizer o seguinte, né? Se olharmos os corpos que estão nos manicômios, veremos que eles englobam, em sua extensa maioria, todas as minorias. E é preciso que a gente enfrente todas as formas de discriminação, porque todas as formas de opressão são manicômio.
A internação no manicômio não foi a única vez em que Patrícia vivenciou o isolamento social. Foi o que ela soube quando teve a oportunidade de resgatar a própria história. Com a ajuda das redes sociais, localizou alguns parentes e descobriu que na infância viveu em um educandário de freiras em Belém, um lugar para onde eram mandadas crianças de famílias diagnosticadas com hanseníase. O pai e a mãe de Patrícia tiveram a doença. Por isso, ela foi separada deles ainda criança. Eunice Weber era o nome do tal educandário. Fico curiosa e faço uma busca rápida na internet. E logo encontro pistas do que Patrícia viveu. Além da privação do convívio familiar e social, alguns documentos falam das violências física e psicológica praticadas no local, o que provavelmente explica a fuga da Patrícia, que acabou indo embora de Belém. Depois que deixou a antiga colônia, ela voltou duas vezes à cidade onde nasceu. Uma delas por conta de uma grife que lançou uma coleção de roupas inspirada na arte da Patrícia. As fotos do catálogo foram tiradas durante o Círio de Nazaré, procissão religiosa que acontece todos os anos em Belém e que fez Patrícia reencontrar as imagens da infância que inspiram as obras dela.
As pessoas que ficam na rua, eles levando as casinhas de madeira, me mexeu muito comigo, porque eu pinto casinhas. E eu fiquei, sabe? Eu chorei de emoção, de ficar soluçando. Porque me trouxe lembrança que hoje até pinto casas em cima da água, né? Aquelas casas palafita, que a casa da minha família era assim. Não tinha nada da minha mãe, então não tinha nada. Era só rede, um fogareiro perto da porta e as carnes secas tudo pendurando, pingando aquela gordura. Era ali que, olha só como é que foi as coisas. Hoje, eu moro numa casa, o bem ou mal é meu, entendeu? Que da minha diferença, que da minha mãe não tinha nada, era estudo, sabe? Era a maior tristeza.
Já faz tempo que Patrícia pôde deixar o manicômio. A saída dela é fruto das mudanças que aconteceram a partir do movimento da reforma psiquiátrica, que passou a questionar o manicômio e denunciar o tratamento dado a quem sofre de transtornos mentais. Mas não foi só isso. Outro fato contribuiu para que ela pudesse viver uma vida fora dos muros. Patrícia engravidou dentro do hospício.
E eu fiquei com medo, né? Porque todas as crianças que nasciam, às vezes ia sendo dotado, ficava lá no gente de dentro, num quarto andar que ficava.
Com a gravidez, Patrícia foi tirada do pavilhão e internada em um hospital que havia sido recém-criado na colônia, o Jurandir Manfredini, que recebia pacientes em crise para internações de curto período. Foi nesse momento que começaram as negociações para que Patrícia pudesse deixar o hospício de vez e viver com a filha, o que não aconteceu de imediato. A guarda para cuidar da menina veio mais ou menos um ano depois do nascimento da criança. E pelo que conta Patrícia, com a ajuda de profissionais que trabalharam na Juliano Moreira na década de 80.
Eu acho que o doutor Gelson confiou em mim, acreditou em mim. Por que não dela ficar com a garotinha dela, com a filha dela? Só que a única coisa minha que eu fiquei, porque eu não pude dar de mamar, porque eu tomava remédio. Foi isso que mexeu muito comigo também, aí fiquei com ela. Hoje ela está com 42 anos.
Além da filha, hoje Patrícia tem 3 netos e 1 bisneto. E em breve será avó de novo. Além da possibilidade de ter uma família, o cuidado em liberdade trouxe também o reconhecimento do trabalho como artista, o que garantiu a ela muitas outras conquistas.
Se eu estou aqui fazendo entrevista com você, eu sou uma das merecedoras. Eu trabalho para isso. Antes eu não tinha nada. Pelo que eu tenho hoje é pouco, mas é meu, foi com meu suor, entendeu? Muitas coisas que eu tenho foi minhas pinturas. Eu não tinha assim lugar para guardar minhas coisas. Eu amarrava um pano no meu vestido e botava minhas coisas, andava com um monte de bolsa. Tu acredita que até hoje eu ando de bolsa? Mas bolsa bonitinha, sabe? Antigamente era saco, eu rasgava lençol, fazia sacola para mim. Até hoje eu tenho uma que tem mais de 20 anos, está lá na minha casa. Eu tenho até hoje.
A casa da Patrícia fica perto daqui. Tem quarto, sala, cozinha, banheiro e varanda. É o que ela me conta com orgulho. O lugar que mais gosta é a sala, onde costuma assistir TV, bordar e pintar. Mas a maior parte das obras Patrícia produz no Ateliê Gaia, que fica dentro do prédio sede aqui do Instituto Juliano Moreira. A artista pinta casinhas, barcos e igarapés. E mais recentemente passou a fazer também autorretratos, pinturas cheias de vida e cor, que refletem a nova vida da Patrícia.
E sua rotina hoje é como? Você vem para o ateliê, aí você produz, é a hora que você quer, você volta para casa, como é que é isso?
Não, eu vou de manhã, mas antes eu vou tomar meu banho, me arrumo tudo direitinho, aí ainda vou caminhar, já vai fazer 2 meses que eu comecei a caminhar, aí do caminhar eu pego, me arrumo, vou lá para o ateliê Gaia, coisa que nunca vi na minha vida, eu mesmo abri a porta de lá, que era tão difícil a gente pegar uma chave para abrir qualquer porta, janela, sabe? Acho que tomaram confiança na gente lá do Ateliê Gaia. Eu mesmo abro, entendeu? Quando eu sou a última vez que passar aí, eu fecho tudo direitinho, assino meu nome, tudo bonitinho.
Fico tocada ao perceber que até hoje, Patrícia fica surpresa ao ser vista como alguém em quem se pode confiar. E que mesmo depois de tantos anos, ainda se espanta com a liberdade. Os sentimentos têm motivo. É que mesmo livre, o passado de internação, por muito tempo, aprisionou Patrícia.
Olhando assim, a pessoa... Nossa, a Patrícia mudou. Com toda a coisa que ela era. E ela é inteligente, ela é talentosa. Antigamente, eu era mal vista, sabia? Ah, ela vai, aquela maluca que não sei o que. Ih, ela já foi maluca da colônia. E eu falava palavrão para eles, mas agora nem isso eu falo mais. Hoje em dia, me respeito, graças a Deus. É isso que eu queria na minha parte da minha vida. É as pessoas me respeitarem, saber quem eu sou.
A Patrícia, ela nunca foi socialmente aceita. E talvez a Patrícia nunca seja socialmente aceita. Mas e daí? Ela vai continuar sendo a Patrícia Ruth, né? E é isso que a gente vai precisar entender, porque tem um monte de gente que não está internada em hospital psiquiátrico e que comete um monte de atrocidades, né, nas relações sociais, e teoricamente não seria socialmente aceito, mas não vai ser preso porque não cometeu nenhum crime exatamente. E qual é o crime que Patrícia cometeu? Não tem crime, né? O crime foi ter nascido com algum transtorno mental.
Foi sob a gestão do Alexander, esse que acabamos de ouvir, que os últimos pacientes que ainda viviam no IMAJM foram embora de vez, dando fim às internações de longa permanência por aqui. Isso aconteceu no dia 27 de outubro de 2022. A data marcou também o fim do processo de desinstitucionalização nas instituições psiquiátricas sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O fechamento do último núcleo que ainda estava em funcionamento na antiga colônia contou com um ato simbólico protagonizado por Patrícia. Ela, que sofreu tanto naquele lugar, foi quem trancou o portão e jogou a chave fora, como relembra o diretor.
Ela estava emocionada, ela não conseguiu fechar direito o portão, e aí eu fui e ajudei ela a fechar o portão e tal. Então a gente estava ali nesse processo todo, foi intenso, posso dizer que foi intenso, o momento, né, assim, todo o processo, mas isso só... A gente só começa a elaborar melhor isso quando a gente volta no espaço e a gente vê ele vazio.
Olho para o interior do pavilhão 7 e vejo que tem outras pessoas acompanhando a entrevista da Patrícia. Gente que chegou devagarzinho, encontrou um canto e parou para escutar o relato dela. Algumas estão emocionadas. Olho para minha entrevistada. Já estamos no fim da gravação. E ela segue firme, consciente do poder que o passado dela tem de transformar o futuro e do presente, que é poder contar essa história através do próprio olhar.
E como é que é para você, Patrícia, chegar aqui hoje com a gente, revisitar esse lugar?
Para você ver, para quem sofreu, para quem não tinha ninguém, entendeu? Para quem ficava amarrada na cama. Hoje em dia, como eu estou conversando com você e com as outras pessoas que estão aqui, mudou tudo, para mim é vida nova. Mas teria que acontecesse isso há muito tempo. Teria que as pessoas vissem como é que era antigamente. Mas foi agora, mas mesmo assim eu fui uma das sobreviventes. Graças a Deus, se eu estou aqui é para contar a história mesmo.
Não pude enxergar com os olhos da Patrícia, e muito menos sentir o que ela sentiu na pele. São dela a dor e também a potência que carrega por tudo o que viveu. A mim, restou a missão de me deixar guiar por essas lembranças, ajudando a revelar uma história que não deixa dúvidas sobre a importância do cuidado em liberdade. Saber o que se passou no pavilhão 7 agora me apavora e me faz ouvir um grito que não precisa ser dito para ser escutado. Ele paira no silêncio, emerge da dor que Patrícia traz no peito e ecoa nas paredes deste lugar, clamando em nome de todos aqueles que passaram por aqui. Manicômio nunca mais. Eu sou Marcela Morato e este é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Do Lado de Dentro, o passado pelos olhos da Patrícia. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e locução, Marcela Morato. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.